Meu nome é Estela Mares Aguiar Lemos, sou professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG.
Quem é a professora Estela Mares?
É uma professora que está aprendendo a ser professora a cada dia. Eu estou na UFMG há 14 anos, fiz agora no dia 19 de agosto, e tento sempre conciliar ensino, pesquisa, extensão, para poder trabalhar melhor todos os temas que abordam a fonoaudiologia. Mas também a professora Estela Mares é uma pessoa que se preocupa muito com uma pesquisa socialmente engajada, para que a pesquisa faça diferença para a sociedade, para que ela não fique sempre só no meio acadêmico.
História de pesquisador. Nesse gancho, professora, da pesquisa socialmente engajada, você teve alguma referência que te ajudou a buscar esse caminho? Tem algum fato que você acha que seja relevante falar sobre isso?
Na verdade, eu, quando me formei em fonoaudiologia, eu fui da primeira turma do estado de Minas Gerais. E essa turma ainda não existia fonoaudiologia na UFMG, então eu me formei pelo Isabela Hendricks. E logo que eu me formei, eu fui para São Paulo fazer especialização na Federal de São Paulo, que era então a Escola Paulista de Medicina. E lá eu vi que a questão da saúde pública era muito mais avançada do que nós conversávamos em Minas Gerais em relação à fonoaudiologia. E lá eu tive a oportunidade de ingressar num trabalho ligado a postos de saúde, unidades básicas, tive contato com crianças abrigadas, e a partir disso eu achei que era importante ligar a fonoaudiologia a este universo.
E como ligar, professora, por exemplo?
Uma das questões importantes é lembrar que quando a gente vai pesquisar qualquer questão de linguagem, audição, não é possível desconectar do contexto social e da determinação social da saúde. Ou seja, nós temos um perfil de saúde de acordo com o nosso contexto de vida, que tem a ver desde as questões de nascimento, do parto, mas também com as condições de moradia, as suas oportunidades escolares, a renda da sua família, como você se locomove pelo mundo, tudo isso.
E de quando você começou essa pesquisa para hoje? Você percebe algum avanço ou não, né?
Não, muito. Primeiro que eu acho que eu tenho aprendido a cada dia. Segundo, que eu vejo que a fonoaudiologia avançou muito na saúde coletiva, né? De uma produção que era bastante pequena nos anos 90, nos anos 2000 e agora, né? Chegando a 2020 daqui a pouco, nós avançamos muito. Então, nos últimos 15, 20 anos, nós produzimos muitas questões. E hoje é impossível pensar a fonoaudiologia sem pensar a saúde coletiva. Então, avançamos muito. O fonoaudiólogo, ele cuida da comunicação, de todas as nuances da comunicação humana, tanto da comunicação oral, quanto da escrita, até das questões, às vezes, não verbais.
Como conciliar esse trabalho, professor, né, nesse eixo de ensino, pesquisa e extensão, com a vida pessoal, fazendo as suas próprias atividades?
Bom, a primeira coisa é aprender que é preciso ter uma gestão de tempo bastante pensada. Então, a gestão do tempo acadêmico, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque senão a academia nos consome. Então, é preciso organizar horários, dosar, estabelecer metas. Então, em alguns momentos eu foco muito na pesquisa, em outros momentos eu tenho que focar um pouquinho mais no ensino, mas é fazer a triangulação dessas atividades e tentar preservar a vida pessoal, né? Então, assim, finais de semana, porque professor leva muito trabalho para casa. Então, final de semana, tentar fazer uma área verde, né? Proteger o final de semana, e eu tenho conseguido.
Tem algum hobby, professora, além da fono, da comunicação?
Hobby? O meu grande hobby é a leitura. Eu sou uma leitora compulsiva, eu diria.
O que é a professora gosta de ler?
Eu tô lendo agora Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, mas normalmente eu leio tudo.
Esse gosto pela leitura, tem alguma referência familiar que você acha que foi bem importante, em algum rumo profissional, pessoal?
Sim, mamãe é pedagoga, né? Então, trabalhou na rede pública de ensino da prefeitura e do estado, foi diretora de escolas e é também uma leitora compulsiva. Então, eu cresci em meio aos livros. Eu acho que isso faz com que o contexto ajude, né?
Como que você acha que a leitura no universo da fono, insistindo ainda um pouco nessa questão, te faz, seja para abrir seus conhecimentos em relação ao mundo, essa literatura mais... Que a gente usa muito como lazer, né, professor?
É importante a gente não ler só questões técnicas, porque ficar só lendo questões técnicas em algum momento te cristaliza. E é justamente quando você ultrapassa esse universo, né, que você vai para a leitura, que te traz imaginação, que faz você trabalhar com outros contextos, é que faz com que você crie. E às vezes uma pergunta de pesquisa surge num livro, num personagem.
Já aconteceu?
Olha, já aconteceu. Eu estudo muito qualidade de vida. E num momento, quando eu estava lendo... Eu não vou me lembrar o nome do livro, mas é um livro sobre o universo feminino. E aí eu fiquei pensando sobre a qualidade de vida das mães, das crianças menores. E é uma linha que eu tenho agora começado a trabalhar, qualidade de vida das mães, dos bebês.
Às vezes essa luz começou na...
De alguma maneira, sim.
Você fala uma coisa, e eu acho que é importante, que você tem um trabalho voltado para a saúde pública, né? Qual diferença você percebe, assim, professora, no sentido de ter um atendimento fonoaudiológico oferecido na rede pública, como que ele é, e qual que é a diferença, assim, que você sente em relação ao atendimento particular, de clínicas especializadas?
A primeira questão é que é preciso dizer que Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, são espaços que a saúde coletiva está bastante organizada quando comparada a outros espaços do país. A gente tem na rede pública, né, o que a gente chama de rede de atenção à saúde, que prevê a entrada do paciente desde da atenção básica, que são as unidades básicas, passando pelos níveis secundários, que são os ambulatórios, até o nível hospitalar, se for necessário. Mas, nesse sentido, você tem fonoaudiólogos presentes em todos esses níveis de atenção, em Minas Gerais e em Belo Horizonte também. Agora, a grande diferença que eu vejo é que quando você recebe o seu paciente no atendimento das unidades básicas de saúde, você recebe o seu paciente pensando sempre no olhar familiar. Então, você nunca pensa aquela criança sozinha. Por isso que o NASF, né, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, são tão importantes. O Núcleo de Atenção à Saúde da Família são tão importantes, porque nós trabalhamos o território, o espaço, o contexto do paciente. E, às vezes, na clínica, se trabalha também, se pensa, mas de uma maneira menos organizada e pensada nessas questões.
Então, para pontuar, como que você está vendo o cenário atual em relação a repasse de verbas para saúde e educação? Você acha que isso pode interferir de alguma forma nesse cenário também?
Muito. A gente tem recebido duros golpes no SUS, né? E o Sistema Único de Saúde, ele é muito potente, mas ele precisa continuar sendo estimulado. Então, é muito importante nós pensarmos no voto agora, né? Para poder olhar os candidatos que têm projetos para a saúde. Porque saúde é vida, né? Existem alguns movimentos no mundo, inclusive, que se chamam saúde em todas as políticas. Então, assim, que todas as políticas públicas têm que prever ações de saúde. Então, a educação, a segurança pública. E acho que é muito importante nós ficarmos atentos a isso, porque o corte de verba tem acontecido.
Você citou o SUS, agora, em outubro, 30 anos da criação com a Constituição Federal de 88. como fonoaudiólogo, que deixa o SUS, assim, que tem como referência, né, nessa área, tem alguma coisa que você acha que mereça citar?
É preciso dizer e lembrar para a população, porque às vezes más notícias vendem muito, né, e boas notícias não vendem, que o SUS é uma das políticas públicas de saúde mais importantes do mundo. Então, o SUS brasileiro, ele é muito bom. E ele leva atenção integral para a população, com certeza. Então, isso a população precisa entender, né? E precisa enxergar. Só que é claro que nós temos problemas. Quando você tem um corte de verba, em algum lugar vai sangrar, né? Mas lembrar que o SUS é muito importante e que a gente precisa sempre defendê-lo.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.